eu não tivesse aqui do outro lado.
É, banda, não tem jeito. O ponto G dela sou eu, velho.
Ela sabe disso.
Simbora, banda!
Bora sim, então, vem. Eu e ela não deu certo e você chegou na hora certa.
E aí?
Coração recém-largado dela é mira pra qualquer flecha. Curte aí seus minutos de glória e eu vou te tomar ela de volta.
O ponto G dela sou eu, sou eu, sou eu.
Se eu falar volta, amor meu, perdeu, perdeu. O ponto G dela sou eu.
Final feliz não dava errado
se eu não estivesse aqui do outro lado.
Se eu não estivesse aqui do outro lado, tava tudo certo pra você.
Felipe Araújo e Panda.
Todo dia
Arapuã,
todo dia no meu rádio.
Ai, 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 meu coração. Não, 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 de novo não. Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei. Eu tô com medo de me entender. Me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar rolar. Deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonei.
Eu tô com frio na barriga, que a mão tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Deu o meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar rolar. Deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonar.
No chão.
Arapuã FM o tempo todo com você. Olha aí, a perguntinha de hoje foi: o que é que mais te deixa de mau humor, hein? Olha aí, ó, quem mandou áudio pra gente respondendo a perguntinha e tá levando uma sanduicheira foi a Adriana Cavalcante Silva, do Parque do Sol. Final do telefone da Adriana 1049. Adriana Cavalcante Silva, do Parque do Sol. Adriana, ó, você vai ligar aí pra alinhar a retirada do seu prêmio no 3241-9000, tá bom? 3241-9000. Parabéns! Tá chegando aí o Arapuã Verdade. Muitas notícias pra você ficar muito, mas muito bem informado. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, aliás, querer, 8h30 da manhã em Pontinho. segue a Arapuã FM no Instagram, a nossa rádio no Instagram, né? Arapuã FM, tudo junto, arroba Arapuã FM. Tá bom? E meu Instagram, pra quem quiser seguir, é Binho. Binho Aguirre. B-I-N-H-O. Binho Aguirre. Valeu, obrigado. Valeu, índio. Valeu, mudinho. Valeu, todo mundo. Fui. Valeu, valeu. A gente encerra com esse classicão, ó. Alcione, você me vira a cabeça. Fui, valeu.
É hora de você aumentar o volume.
Tem que me prender, tem que seduzir.
De você curtir mais um super clássico.
Arapuã. O nome que é de verdade. No fundo eu sou tua vaidade.
Clássico.
Clássico.
É clássico.
Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presa em teus laços. É só você chamar que eu vou. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Você não vai embora.
Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração?
Mas tem que me preparar.
vale a pena ligar o rádio e ouvir Arapuã FM.
Ah, canção rei! Isso aqui tem que ter sentimento. Displicente. Conta essa história pra nós, pai.
Eu tô deixando a luz acesa pra saudade não vir aqui me assombrar. A sua foto na carteira eu tirei, pois não parava de olhar.
Cego eu não vi você se afastando. Displicente eu lhe perdi te amando.
E será que é tarde pra te pedir pra voltar? Se o cristal que eu quebrei
só uma rádio. É uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa. A Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, pontualmente, meio-dia agora.
Eu confirmo, na capital do estado, 12 horas em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, a luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres, a partir de agora, Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Troca de gentilezas. Em entrevista no Sertão do Estado, pré-candidato ao governo Cícero Lucena, do MDB, é questionado acerca de direcionamentos em um eventual segundo turno e declara inclinação a votar em pré-candidato Efraim Filho, do PL, caso ele não chegue ao segundo turno.
Efraim, ao ser perguntado por um repórter se ele votaria em mim no segundo turno, ele disse que votaria. O repórter me perguntou se eu votaria em Efraim, eu disse que votaria no segundo turno. Ele disse que votava em mim e eu digo que voto nele.
Fôlego a mais para setor importante da economia. O governo federal publicou uma medida provisória que permite renegociar mais de 100 bilhões em dívidas do agronegócio para produtores afetados por quebras de safra ou por problemas de mercado. O acordo contempla limites de até 8 milhões e prazos de pagamento que chegam há 10 anos, com 2 anos de carência.
Quem celebrou a conquista foi o presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Mota.
É uma construção, na minha avaliação, muito positiva para que o nosso agronegócio continue a produzir, a gerar emprego, a gerar renda e a colaborar com o desenvolvimento do nosso país.
Tudo na vida tem limites. Deputado estadual Evásio Bezerra sobe o tom ao se referir às hostilidades que o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, tem sofrido do Partido Socialista Brasileiro e que isso pode afetar de vez o voto do grupo Bezerra em João Azevedo.
Quem é o presidente do partido? O presidente do partido é o ex-governador João Azevedo. Isso tem reflexo, eu não sou hipócrita, eu tenho que ser verdadeiro. Eu sou verdadeiro na minha vida. Tem reflexo, sim. Agora, essa decisão cabe a Léo.
Volta aos trabalhos, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, confirma sessão para a próxima semana, onde serão votadas diversas pautas, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O sentido é de que a gente possa concluir essa votação, que é muito importante para todos os poderes, tá certo? E a gente vai colocar um dispositivo para qualquer modificação feita pelo Supremo, essa modificação possa ser acolhida de forma automática pela LDO.
Assunto encerrado. Pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PSOL, Olímpio Rocha, rebate tese de que desistência de candidatura que vai até o fim do processo eleitoral e reforça que sua postulação é a única que vai dar palanque para o presidente Lula na Paraíba.
Não tem sentido nenhum em se falar na retirada da candidatura do PSOL quando nós tivemos, como eu disse, a chancela do diretório estadual, a chancela da presidenta nacional, a chancela do maior nome do partido, que é Guilherme Boulos, não é? E a chancela principalmente do povo paraibano.
Volta! Tempos difíceis para a economia brasileira. O governo dos Estados Unidos confirma nesta quinta-feira a aplicação da tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros. A medida é resultado de uma investigação comercial conduzida pelo escritório representante comercial dos Estados Unidos e passará a valer em 22 de julho.
Segundo um levantamento preliminar da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a nova cobrança deverá atingir cerca de 15 bilhões em exportações brasileiras por ano. A decisão foi tomada com base na seção 301 da legislação comercial americana e alcança milhares de produtos exportados pelo Brasil. Sobre esse assunto, consultamos o economista Alexandre Nascimento, que fez uma análise nada otimista desse novo tarifaço.
O sentido é que a gente possa concluir essa votação, que é muito
importante. Se esse tarifaço permanecer por muito tempo, algum tipo aí de desequilíbrio dentro desses mercados, e aí tendo algum tipo de desemprego, e também a gente sempre tem esse fantasma da inflação, que pode ter aí também um impacto decorrente especialmente dessa contrapartida brasileira.
Dia D de renegociação da Energisa. Amanhã, 17, a Energisa vai disponibilizar uma campanha em várias cidades da Paraíba para que os clientes possam regularizar os débitos. E a gerente de operações, Natália Holanda, falou quais as condições oferecidas.
A gente está com a campanha de negociação, nosso dia D será amanhã, dia 17. Nós estaremos com 6 agências nesse dia D, né? Aqui em João Pessoa, Mangabeira e Itambeá, Campina Grande, Patos, Guarabira e Mamanguape. Estaremos funcionando amanhã no horário comercial e estaremos com condições diferenciadas para nossos clientes. Parcelamentos, entradas, condições realmente de regularizar as pendências financeiras que possam acontecer aí.
O motivo do aumento no preço do gás. Marcos Antônio Bezerra, presidente do Sindicato dos Revendedores do Gás do Estado da Paraíba, falou a nossa reportagem sobre diferença no valor pago pelo botijão de 13 quilos e explicou que variação ocorre por conta das formas de pagamento e de serviços de entrega e instalação.
O grande problema é exatamente esse problema aí, que ele tira o custo e diminui o preço para que você vá lá comprar. Para ele está de bom tamanho. Ele não tem serviço de entrega, tá certo? Porque se ele fosse custar R$20 de entrega aí, ele ia vender pelo preço que eu vendo.
Atuando em plena conformidade, Bia Cagliani, presidente da Fundação Espaço Cultural, se mostra surpresa com notícias de ação do Ministério Público que teriam encontrado problemas no local. E segundo ela, tudo está funcionando sob controle.
O funcionamento do espaço cultural e de todas as atividades que acontecem aqui vão continuar. A gente está com esse laudo aqui em mãos, em vigência, o Corpo de Bombeiros veio fazer a vistoria na época e constatou todos os pontos que eles tinham levantados na vistoria anterior.
E no Tete a Tete de hoje, vamos receber o secretário de Estado da Saúde, Dr. Ari Reis, que vai trazer os avanços da pasta na Paraíba.
Agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do rádio paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde a você ouvinte do Arapuã Verdade, que acompanha pelo FM, pela internet. O meu comentário de hoje, eu queria aqui abordar um tema que de fato chama bastante atenção, que foi, eu acho que é um assunto que não pode passar despercebido, desapercebido, essa entrevista que o prefeito da capital concedeu ontem aqui na cidade de João Pessoa. Inclusive o nosso repórter Fernando Braz pegou essa sonora e trouxe ontem aqui, mas esse é um assunto que precisa de fato ser levado muito a sério. Não pela preocupação que tenhamos aqui enquanto imprensa ou a própria população possa ter alguma preocupação no sentido dos seus posicionamentos políticos, seja entre o representante da Prefeitura de João Pessoa e o representante do governo do Estado da Paraíba, que vem a ser o governador Lucas Ribeiro. Seus posicionamentos políticos é natural, é da democracia e cabe a cada um seguir o entendimento naquilo que diz respeito às eleições de outubro agora em 2026. E de fato, não se questiona, eles seguem do ponto de vista político, em lados opostos. Agora, o que não pode ser interrompido, e é o assunto que eu quero abordar aqui no meu comentário inicial, são as parcerias não falo das parcerias dos convênios intrafederativos, aqueles que já estão estabelecidos na Carta Magna, na Federação, aquilo que é tripartida, aquilo que diz respeito à saúde pública. A gente sabe que cada ente federativo tem uma responsabilidade em âmbito da saúde pública. A gente sabe também, meus amigos ouvintes, que no âmbito da educação, cada ente federativo também tem sua responsabilidade. Sabemos que o ensino médio é de competência dos governos em âmbito municipal, o ensino fundamental, corrigindo, o ensino fundamental, o ensino infantil, é de responsabilidade dos governos em âmbito municipal e o ensino médio é de responsabilidade do governo do estado. Assim como outras parcerias que precisam ficar estabelecidas, que já vêm, de certa forma, de cima para baixo. A Carta Magna já regra isso e já determina, e esses governantes precisam, cada um, a sua forma, a sua responsabilidade, fazia a sua parte. Agora, acredito eu que há muitos assuntos que a gente precisa aqui reconhecer, que registramos aqui avanços em razão de parcerias que foram estabelecidas entre o ex-governador João Azevedo e também entre o ex-prefeito Cícero Lucena. Eles tiveram encontros, inclusive, quando você vai ali dar um F5, pegar as notícias dos anos anteriores, você tem ali encontros que foram estabelecidos no ano de 2021 para poder, assim, tocar obras estruturantes importantes na área de mobilidade urbana. A gente teve aqui no Parque das Três Ruas, nos bancários, aquela ponte de acesso ao HU para os bancários, além de outras obras importantes de mobilidade urbana, resultado dessa parceria com o estado e com a prefeitura de João Pessoa. Nós temos também parcerias importantes e estratégicas na área da saúde pública, a questão da regulação, aquilo que é competência entre estado, entre município, entre governo federal. O bom andamento dessa regulação é de fundamental importância para centenas e milhares de pacientes que precisam desse encontro de parceria entre município e também estado. E aí, eu posso aqui também acrescentar na área da segurança pública, a parceria das forças de segurança com o sistema também de monitoramento que foi instalado recentemente aqui em João Pessoa. Isso pode trazer muitos resultados positivos para segurança pública aqui na capital do estado, no turismo, na cultura, no meio ambiente, na parte da Cajepa, no próprio assunto que ontem Léo Bezerra veio tratar. A gente sabe que a João Pessoa tem aqui um problema seríssimo, antigo, de ligações clandestinas na rede de saneamento básico aqui na cidade de João Pessoa, e esse é um assunto que os dois precisam sentar também para tratar, para resolver esse problema, porque enquanto isso não resolve, a gente está aqui noticiando, dando a informação de que esgoto, dejetos são jogados em rios, em praias, de forma sempre irregular, e vez ou outra, o Ministério Público está sempre ali notificando prefeitura e também estado. Eu falo de toda essa questão porque ontem o prefeito Léo Bezerra deu uma declaração e disse: a parceria que tínhamos antes acabou. Tudo bem que tem acabado no aspecto político, e aí cada um segue seu rumo político. Agora, o comentário que eu quero fazer aqui é que a população não pode pagar por serviços que são importantes demais, resultado de parcerias com o governo do estado e com a prefeitura de João Pessoa. A população de João Pessoa, numa linguagem bem simples, não tem nada a ver com essa briga política dos nossos representantes, e isso precisa ser resolvido. As cores partidárias precisam ficar de lado, e o governador Lucas Ribeiro, o prefeito Léo Bezerra, precisa sentar à mesa para continuar estabelecendo novas parcerias, porque isso não é para o bem de Lucas, nem é para o bem de Léo, é para o bem da população de João Pessoa. Portanto, não vou negar, fiquei aqui muito preocupado com essa declaração ontem do prefeito Léo Bezerra, quando disse: a parceria que tínhamos com o estado acabou. Esperar que esse pensamento ele seja modificado nos próximos dias e que ou Léo faça uma ligação para o governador ou o próprio governador se disponha e procure também o prefeito da capital, porque o que está em jogo são serviços essenciais e importantes para o crescimento da principal cidade do estado da Paraíba. Esse é o comentário do dia.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira.
qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas, o meu comentário inicial de hoje, ele é um alerta para o que vem acontecendo no nosso estado da Paraíba, também uma reflexão para as autoridades em trânsito do nosso estado, porque os números são assustadores. Nos últimos 6 dias aqui dentro do estado da Paraíba, nós tivemos 14 acidentes com 18 mortes. É um número que chama a atenção, é um número alto. E quando a gente vai analisar o porquê esses acidentes estão acontecendo, primeiro, muitos acidentes que acontecem, as estatísticas mostram isso, é que esses acidentes acontecem, em 70, 80% dos casos, por erro de quem está conduzindo. Parte primeiro de uma iniciativa nossa, do cidadão, principalmente na questão de velocidade. É o primeiro ponto. Primeiro, para se reduzir, para evitar esses acidentes, precisa-se ter uma questão chamada consciência de quem está dirigindo ou pilotando uma moto, seja um carro ou seja uma moto. Então, para você chegar na consciência das pessoas, você precisa ter legislações duras, sim, mas também precisa trabalhar na questão de conscientização. É o primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma questão de rodovias. As rodovias da Paraíba estão carentes, estão, infelizmente, carentes de uma questão relacionada a uma organização. São muitas rodovias abandonadas, são muitas rodovias com buracos, né? Nós tivemos um período de chuvas aqui na Paraíba e essas chuvas sempre provocam questões relacionadas às estradas que ficam esburacadas, e nós estamos enfrentando isso em diversas regiões, colaborando também para o índice de acidentes. Um outro ponto também, tem muita rodovia, que a vegetação, a gente chama mato no interior, o mato entrando na rodovia. Muita rodovia sem acostamento, porque a vegetação avançou e fica sem essa questão de acostamento. Outro problema, a falta de iluminação. Então, por que é que está tendo um número alto de acidentes? Problemas em rodovias, principalmente nas rodovias estaduais, e um problema também relacionado. A questão é da falta de consciência do cidadão. Embora você está me acompanhando agora, você que está me acompanhando, fale, ô Bruno, mas eu ando devagar e tudo mais, certo? É para te proteger, porque enquanto você anda devagar, vem um outro que anda rápido ou sem ter responsabilidade e bate em você. E aí os órgãos de trânsito de todo o Brasil precisam parar de uma lógica de pensar que trânsito se faz apenas arrecadando dinheiro. Não é assim. Os órgãos de trânsito do nosso Brasil, eles são omissos na questão relacionada à educação de trânsito. Não se resolve problema de trânsito apenas colocando uma blitz ou um bafômetro da lei seca. Não se resolve problema de trânsito apenas indo atrás de quem está com um carro ou com uma moto atrasada. Não se resolve problema de trânsito apenas indo atrás de alguém que esqueceu de pagar o IPVA. Não! Isso também tem que ser feito. Mas é preciso se trabalhar na conscientização das pessoas. E dinheiro tem é muito. Para fazer campanha nas escolas, para fazer campanha nos meios de comunicação, para fazer campanha nas instituições. Se tem um órgão que tem dinheiro nesse Brasil, é órgão de trânsito. Esborrotando dinheiro, porque o faturamento é alto. E esse dinheiro não é gastado um centavo para se fazer campanha de conscientização? Para se trabalhar na prevenção, na educação? Só trabalha na repressão? Não dá para fazer isso. A prova é os dados, os números que estão altos. Não se resolve fazendo apenas o maio amarelo, apenas um mês. Isso tem que ser permanente. Fiscalização permanente e trabalho de conscientização, minha gente. Eu vejo muitas vezes a preocupação de é só não vamos apreender esse veículo porque está atrasado. Apreendemos tantos veículos atrasados e tal. Certo, mas ali era um problema de alguém que não conseguiu pagar porque está sufocado financeiramente. Mas é só isso? O trabalho se resume a isso? Não. Vamos fazer trabalho também de conscientização.
os números estão altos e merecem também aí uma atenção maior na conscientização, porque senão vamos continuar tendo imprudência e pessoas morrendo.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca.
Na Paraíba são 11 horas e 23 minutos. A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
A reportagem é de Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio, Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar tem o argentino Moussa Alexandre, que está feliz demais.
A direção executiva é de Daniel Nobre.
Estamos ao vivo hoje, nessa quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Por uma rede de rádios, a partir de João Pessoa, na sua Arapuã, 95.3 FM.
Alô, você que está nos acompanhando agora em Campina Grande, 107.3 FM.
Namorada do Sol, em Patos, Arapuã, 98.9.
Alô, alô, Cajazeiras, 98.5 FM.
Em Bananeiras, pela Rádio Integração, 102.3 FM.
Alô, você que nos acompanha em Pombal, um rádio Bom Sucesso FM.
Siga as nossas redes sociais, Facebook Arapuã FM 95.3,
Instagram Arapuã FM João Pessoa.
Você pode nos acompanhar pelo YouTube, estamos ao vivo no canal da Arapuã FM.
Alô, você da TV Miramar, canal 4.1.
WhatsApp do programa, que é o 981-26-5220, para sua mensagem.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga o meu Instagram, anota aí, é o @ Felipe França PB.
O meu é @ Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Olha, 13, ou melhor, 12h25. Confirma, filho?
Eu confirmo. 12 meio-dia e 25 na capital.
Muito bem. Tudo bom com você?
Tudo bem, Bruno. Boa tarde a você, boa tarde, Braz, a produção, a técnica, todos os milhares de ouvintes espalhado por toda a Paraíba.
Vocês lembram do meu entusiasmo de ontem, da minha energia e da minha torcida, enquanto você, o Braz e o restante aqui todinho estavam me criticando? Vocês lembram disso?
Você
está
com
o
pé quente, viu?
Vocês lembram disso?
Está com o pé quente.
Vocês lembram disso?
Mas não vai ser fácil, não, na final.
Domingo eu sou Espanha desde pequenininho.
A Espanha não, viu?
Desde pequenininho.
Vá se preparando.
Meu amigo, nunca foi fácil. Vocês cantaram que a Argentina ia cair fora ontem.
Cantei.
Vocês falaram isso daqui ontem. Nunca foi fácil, né? Se fosse fácil, não tinha chegado à final da Copa do Mundo. Ô, Felipe, o que é que vocês acharam desse jogo?
O que faltou ao Brasil, sobrou na Argentina, né?
O que vocês acharam desse jogo de ontem?
De fato, muita gente tem falado aí, Bruno, a questão da raça, da força de vontade da Argentina, mas eu vou unir, eu vou juntar os dois, eu não vou ficar só na raça, não.
Liga lá.
De fato, há também uma questão técnica, uma capacidade de elenco dentro da Argentina, que é aquela. Você viu que Messi dessa vez não conseguiu abrir o marcador, mas uma seleção, quando tem um elenco, quando um não resolve, o de lá de trás, do meio, o lateral vai lá e resolve.
Aquele cruzamento de Messi, por exemplo, foi fenomenal,
ontem,
né?
Foi o que aconteceu ontem. É. Você vê duas participações nos dois gols, para o empate e para a virada. Messi ali despachando, entregando a bola como garçom, se viu como garçom. Ou seja, se ele não fez o gol, mas teve outro ali, outro jogador que conseguiu resolver a parada.
Eu queria pedir a quem não gosta da Argentina que, por favor, me deixe ser feliz torcendo pra Argentina. Já que o Brasil não me proporciona essa felicidade, não me proporciona essa alegria, eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu torço pelo Botafogo da Paraíba, eu torço pelo meu Flamengo, eu torço pelo Brasil, mas o Brasil foi eliminado e eu tô acompanhando todos os jogos da Copa. Eu tenho que escolher uma seleção para torcer e eu escolhi a Argentina por diversas razões. Eu levo a aprendizagem da Argentina para a minha vida, dos jogadores. De você nunca desistir, de você não cair na primeira turbulência. E todo mundo precisa levar isso para a vida. A garra do futebol argentino é uma coisa assim impressionante, os caras dão aula. Se você não gosta da Argentina, tudo bem, mas me deixa torcer para o Lionel Messi.
Mas eu vou dizer, sabe por que eu não torço?
Qual é a raiva de vocês?
Sabe por que eu não torço para a Argentina, Bruno? Sabe por que eu não torço para a Argentina? Porque primeiro eu penso no meu país.
Exatamente.
E aí o meu Brasil tá fora, irmão.
A Argentina tem três títulos mundiais.
Um deles foi contra o Brasil.
Certo?
A Espanha só tem um. Se a Argentina for campeã agora em 26, vai ser tetra. Fica um passo de pegar o nosso Brasil.
Aí o Brasil na próxima,
então, eu prefiro torcer pra Espanha, porque se ganhar vai pra dois mundiais e a Argentina fica lá atrás ainda. Aí que é a minha concorrente.
Eu vou deixar ela ser tetra, não.
Eu sou alguém que eu gosto de ser justo com quem realmente merece.
Tem que ser patriota.
E a Argentina tá merecendo. No sufoco, na raça. Ontem começou perdendo de 1-0. Aos 85 minutos saiu um gol, depois nos acréscimos aos 90 saiu, mostrando a força do futebol argentino, a força de um comandante chamado Lionel Messi.
Você fez uma aposta, não foi?
Rapaz, fiz e ganhei. Ganhei. Ah,
mas pra esse jogo
não vai ter outro. Sim, que eu fiz outra, ontem com o Bruce final. Duarte também.
Essa daí eu acho que você não ganha, não.
Você acha que não?
Eu acho que vai dar Bruce.
Você quer dobrar aqui
vai
essa
dar aposta? Espanha. Vai dar Espanha.
Olha, é o seguinte, eu fiz uma aposta ontem com o Bruce Duarte. A aposta foi, o Bruce apostou na Espanha e eu apostei na Argentina. Quem perder, no caso, se a Argentina perder, o Bruce vai escolher uma instituição de caridade e eu vou fazer lá a compra de R$1.000 em cesta básica.
Aí foi uma
eu
causa nova.
Ele essa aposta.
Foi uma causa nova.
E caso você queira fazer também, eu te desafio aqui a fazer também.
Eu divido com o Braz.
Você quer dividir com o Braz? Você quer dividir com o Braz aqui? Braz, você acata essa aposta aqui com o Felipe?
Porque já que eu e Braz, a gente não torce pela Argentina, então a gente vai
caso
e fica
você
aqui
não queira e
50%.
E alguém que esteja aí, algum telespectador, ouvinte, quiser fazer.
Agora não dá.
Pra gente fazer se a Argentina, cesta básica. O que
se a Argentina for campeã em 26, ela vai ser tetra. Aí fica um passo de
vai
pegar o Brasil.
Vai fazer porque merece, repente, né? Vai então, fazer porque tá jogando.
Vou torcer pra Espanha, porque se vencer a Copa do Mundo, vai ser bicampeão do
mundo. Eu poderia estar aqui torcendo para o meu Brasil, falando, não, os caras ficaram tirando onda, não tiveram a força e a garra do futebol argentino, dançaram. Enfim, próximo domingo, final, 16 horas, a Espanha e a Argentina, grande final da Copa do Mundo 2026, a gente acompanhando tudo. Felipe, tudo bem com você? Tudo bem com o Braz?
Tudo bem, agora vamos tocar o barco aqui com as informações, né, para toda
nossa
Paraíba.
Fazer da os política, moídos, né?
Da área policial, da prestação de serviço e a participação do povo também.
Também.
Aqui no nosso, no seu Arapuã Verdade.
Quer dizer que o Léo Bezerra e o Lucas Ribeiro estão oficialmente rompidos politicamente e administrativamente, o Felipe?
É, juntou os dois agora, né? E é uma situação, Bruno, que eu vejo como uma preocupação. Eu acho que precisa ser resolvido essa questão, porque é do bom senso, né? Não é, não é nem pedir demais que os dois possam estabelecer uma conversa para poder firmar e dar continuidade a parcerias que são estratégicas para a cidade de João Pessoa, seja na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana, do próprio meio ambiente, um assunto que está tão em voga e vez ou outra a gente vê aí quantas notificações do Ministério Público, seja para a Prefeitura, para o Estado, preocupado com essa questão do despejo irregular nas praias, nos rios, e tudo isso depende do diálogo, do bom senso, da boa relação entre prefeitura e Estado. A questão política, se um vai seguir o candidato A, o outro vai seguir o candidato B, isso não pode ficar em primeiro plano, Bruno. Então, por isso que fiz aqui no meu comentário de abertura, manifestando aqui a minha preocupação sobre este assunto. Ontem, Léo disse, a parceria que tínhamos com o Estado acabou. Se alguém entende que isso não é motivo de preocupação, para mim, enquanto cidadão que quer ver ali a parceria dos entes federativos para que a cidade avance, isso para mim é um motivo de preocupação.
É, a cidade de João Pessoa sempre está acima do que qualquer projeto político, está acima de Léo, está acima de Lucas, está acima de qualquer situação e uma divergência política não pode, infelizmente, acabar fazendo com que a cidade seja prejudicada. Isso é uma questão, isso aí de fato é uma questão que a gente, todo mundo fala a mesma linguagem nesse sentido. Agora, o que é que provocou? A gente já tem observado, desde que Lucas assumiu e Léo, os dois, eles estão mantendo ali uma relação harmônica, uma relação de não ter confrontos, de não ter ali troca de acusações, até porque tanto Lucas como Léo, quem conhece os dois pessoalmente, a gente sabe o quanto os dois são pessoas ali civilizadas, educadas e que costumam manter ali um nível de cordialidade, de não ir muito para o enfrentamento, de não ir muito para o ataque. É um perfil de Lucas e é o perfil de Léo. E aí essa fala de Léo agora, dizendo, olha, a nossa parceria acabou, pode ser algo também mais marcando o território político para Cícero Lucena, chamando Lucas para o confronto em João Pessoa. Ele pode estar sendo cobrado para isso. Acredito que o pré-candidato Cícero Lucena pode ali ter chamado e ter cobrado de Léo Bezerra mais posição política em relação ao enfrentamento e ao embate com o governador Lucas Ribeiro. Porque Léo tem adotado ali mais uma postura de focar na administração, tem feito ali uma administração mais interna, tem feito uma administração ali mais de tocar a agenda da cidade, sem participar de confronto político com ninguém. E acredito que ele foi cobrado para que fizesse isso. E ao ser cobrado, ele marca esse território, até para fazer um aceno para Cícero Lucena. Por quê? Porque internamente ninguém coloca em xeque a questão da lealdade de Léo a Cícero Lucena.
Não, aí é fato.
Tem sido alguém
aí
que
não se questiona, né?
Até me chama a atenção o nível de lealdade que ele tem com Cícero Lucena. Alguém tem sido leal, tem sido parceiro, tem sido correto. Nos bastidores, quem conhece sabe o quanto ele... Para você ter uma ideia, ele sentou na cadeira, mas continua o governo Cícero. Tem gente ainda que nem imagina ou nem sabe que Léo é prefeito de João Pessoa, de fato, que é o prefeito. Acha que foi uma licença de Cícero ou que Cícero continua, porque ele ainda não bateu o centro para mostrar que é prefeito da cidade. Ele é uma espécie ali de que está continuando, tal, deixou todos os secretários de Cícero, não fez mudanças, também não é aquele que está fazendo barulho para dizer eu cheguei, agora sou eu, o prefeito sou eu. Ele não está fazendo isso. Falta ele começar a gestão.
Mas ele ontem fez uma cobrança pública com relação ao secretariado, dizendo que quem não trabalhar, quem não se empenhar, está na rua.
Isso, verdade. Ele ainda não começou isso como uma forma de respeito à gestão de Cícero. Quando é que ele vai começar e bater o centro e dizer agora é o prefeito Léo? Quando passar a campanha de governo.
Ontem ele deu um recado.
Quando passar a campanha de governo, ele vai realmente começar o governo Léo e dizer, ó, agora está começando e vai trabalhar focado na reeleição. E ele, por uma questão de lealdade a Cícero, precisou fazer essa fala enfática, precisou dizer, ó, a parceria com o governo do estado acabou com o Lucas e a gente agora vai tocar aqui. Precisou marcar esse território para fazer um gesto para Cícero Lucena. Isso,
até aí tudo bem, mas eu entendo que a fala de Léo foi no âmbito do administrativo, viu, Bruno? Na minha opinião, ele deixou o cara aí.
Mas não
tem, ele tem como separar, ele não. Não tem como separar.
Mas não se separa.
Ele fez reclamações.
Mas uma ação política de Cícero, não, de cobrança, importante ele fez
entender,
com que ele falasse do administrativo.
Entender o contexto da entrevista. Qual foi o questionamento?
Não, foi um questionamento em relação às ações administrativas, inclusive com relação aos recursos que foram prometidos pelo governador Lucas Ribeiro ao prefeito da capital Léo Bezerra, no tocante aos desabrigados da chuva, né? Ele disse que apenas, o governo repassou apenas alguns kits de limpeza, kits de higiene.
Isso, agora no aspecto do perfil dos dois, eu concordo com você, porque de fato Léo tem um perfil tranquilo, Lucas também tem, até então, desde que os dois assumiram tanto o estado como a prefeitura, não teve muito bate-boca ali,
não teve desentendimento.
E eles, de fato, passam essa imagem, né, republicana, mas nessa fala específica chama atenção. Eu acho que é um assunto para ser resolvido. A questão da ajuda, o estado destinou recentemente apoio ao São João de Campina Grande, me parece que também fez o apoio ao São João de João Pessoa, né?
Fez.
O institucional. Mas aí, de lá para cá, até agora, tá tendo esse impasse para poder sentar e resolver
outros problemas. E uma das queixas do prefeito também é com relação às ações da CAGEPA, sobretudo essa questão da poluição da nossa bacia, do nosso lençol freático aqui, com relação aos mares, né?
Quer dizer que a parceria acabou, não vai tratar desses assuntos?
Olha, acredita, anotem o que eu estou dizendo. Depois que passar a eleição estadual, se Lucas for reeleito, uma das primeiras ações dele é sentar com Léo Bezerra e sentar com Bruno Cunha Lima de Campina Grande. Senta para conversar. Chama Bruno para o debate e chama também Léo Bezerra. E os dois aceitam conversar. Se caso ele seja reeleito, Lucas Ribeiro, uma das primeiras ações dele é senta com Léo para resolver, para conversar, e senta também com Bruno Cunha Lima de Campina Grande para conversar, para ver ali onde é que pode ter uma parceria, onde é que os governos podem ser tratados acima dos interesses políticos. Anotem o que eu estou dizendo, que essa situação é situação.
É o que o bom senso determina para qualquer um que seja eleito em outubro de 26. É isso que
agora
a população espera.
Você vai ver algumas falas de Léo? Sim, vai ter algumas falas dele. no sentido de marcar essa presença, até como fazer um aceno para Cícero Lucena.
E por falar na política, né, como é que o pai do prefeito João Pessoa e deputado estadual Ervásio Bezerra viu essa entrevista, encarou essa entrevista ontem do prefeito Léo Bezerra, e se isso vai influenciar diretamente na decisão do grupo Bezerra, leia-se aí, Léo, Ervásio e Odon, em relação a um possível voto aí para o Senado no pré-candidato João Azevedo. Vamos ouvir o que disse o deputado Ervásio Bezerra.
Tudo na vida tem limite, inclusive a paciência do Léo. Se há de convide que esses ataques a Léo, ele não vem de hoje, né? Eles demandam desde a época em que Léo postulava continuar na chapa ao lado de Cícero para fazer o trabalho que fizeram, que ele ainda faz hoje, por nossa capital. E você há de convir que os maiores adversários que Léo tem na Câmara são os dois vereadores que fazem parte da bancada que fazem parte da bancada de sustentação, não. Fazem parte, integram os quadros do PSP. Não votam matérias que interessam, não ao prefeito, mas à cidade. Tem uma postura extremamente agressiva e eu acho que Léo chegou no limite. Quem conhece Léo sabe a paciência que ele tem, a sua capacidade de conviver bem com as pessoas, mesmo no clima adverso. Ele enfrentou muitas plenárias do PSB num clima extremamente hostil, onde pregavam abertamente candidatura própria, onde pregavam abertamente uma nova conversa e zerasse o jogo, quando Léo cumpria um papel enquanto representante do PSB. Então, ao meu ver, eu tenho externado isso a ele, nos momentos que nós chegamos a conversar, dizendo que ele não tem mais clima, ele não tem mais condição de conviver na legenda, onde ele permaneceu por um bom período e aonde hoje ostenta aí, ocupa um cargo de relevância, qual seja o de prefeito da nossa capital. São poucas as capitais do Brasil, obviamente, mas isso parece que nunca interessou, nem nunca interessará ao partido, ao PSB.
Agora, então, deputado, como... Como político experiente, como agente político experiente como o senhor avalia, por exemplo, que isso afasta cada vez mais e parece que está dando a lógica de um possível voto do prefeito de João Pessoa, de Ervásio Bezerra e do vereador Odon Bezerra no pré-candidato João Azevedo?
Olha, eu não sou hipócrita, né? Eu não sou hipócrita de modo nenhum. Eu acho que tudo... Aqui é o presidente do partido. O presidente do partido é o ex-governador João Azevedo. E isso tem reflexo, eu não sou hipócrita, eu tenho que ser verdadeiro. Eu sou verdadeiro na minha vida. Tem reflexo, sim. Agora, essa decisão cabe a Léo. É ele quem vai decidir. Eu acho que ele já deve ter concluído aí as conversas com a sua bancada, sua verdadeira bancada de sustentação na Câmara. Deve ter conversado com o nosso pré-candidato a governador, que é Cícero Lucena, de modo que já passou a Copa do Mundo. Tivemos ontem uma grande festa de encerramento das festividades juninas em toda a Paraíba, que foi em Princesa Isabel. Então agora é a hora da decisão e eu espero, torço para que ele tome logo essa posição e saia dessa zona de desconforto que afeta a ele, que afeta a todos nós.
Só para a gente finalizar rapidinho, tem se especulado aí o nome de Odon Bezerra para compor a chapa de Nabô Vanderlei, compor a primeira suplência. O senhor tem conhecimento desse fato? O que é que o senhor avalia se isso pode, inclusive, aproximar mais ainda e culminar aí com o apoio do Grupo Bezerra à pré-candidatura de Nabô ao Senado?
Você foi muito feliz quando disse, eu vou prefaciar aqui, usar um termo usado pelo grande comunicador que foi Jota Silvestre, dizer que você está absolutamente certo. Por enquanto, apenas especulação. Não houve conversa, não houve aproximação, não houve qualquer sinalização por parte de Nabô. Por enquanto, é o termo que você usou. é especulação da imprensa e, de certa forma, o Odon está aí aguardando essa especulação e logicamente, o Odon é um nome que tem aceitação não apenas de uma pessoa, na condição de vereador, mas é um cara que foi presidente da OAB, um cara que já dirigiu o PROCON estadual, tem um nome realmente estadualizado. Mas nós estamos tranquilos com relação a isso, e Léo saberá com o equilíbrio que tem, com o discernimento e com a responsabilidade que tem, indicar qual o melhor caminho que todos nós deveremos seguir e ajudar, sim, um candidato que tenha reciprocidade, que tenha atenção e que tenha respeito a cada um e a todos nós.
Aí o deputado Evásio Bezerra.
O Evásio Bezerra, ao ser questionado sobre a possibilidade de Odon Bezerra, vereador de João Pessoa do PSB, figurar como o primeiro suplente de Nabor Vanderlei, ele não nega. Não é, Braz? Ele, inclusive...
Não, ele disse que...
Ele enaltece
formalmente não houve o convite não,
mas
ainda,
ele,
né?
Mas ele nega, não. Ele enaltece
ele o Ele não nega, né?
Ele diz não
que,
nega.
Que está aguardando, né?
E tem, aguardando. E tem, inclusive, essa possibilidade.
Claro.
Na eventual composição do pré-candidato ao Senado, Nabor Vanderlei, com o prefeito Léo Bezerra, cabe a ele, dentro da engenharia política, pode, inclusive, tem tamanho para isso, fazer a indicação de um nome para a primeira suplência. Pode ter, inclusive, tamanho para fazer isso. E dentro dos nomes, cabendo para ele essa indicação, você tem aí o nome do vereador João Pessoa, que é do PSB, do partido do ex-governador João Azevedo, Odon Bezerra. Que isso é uma questão que acredito que internamente se consegue resolver. Apesar desse atrito público aí de Léo, de Odon, de Evásio com João Azevedo, essa questão partidária é uma questão que acredito eu que os engenheiros políticos conseguem resolver.
Esse assunto aí, de fato, o Evásio trouxe, a forma como o Evásio trouxe aí a sua fala, o seu posicionamento, ele diz que existe uma expectativa, de fato. Ele diz, não, é um assunto que está sendo tratado, a gente aguarda...
especulação, mas aguardamos aí os desdobramentos.
Mas a gente aguarda os desdobramentos, ele revela. Ou seja, na minha opinião, Evásio, o grupo aí teria interesse, sim, em fazer uma possível indicação de uma suplência na disputa para o Senado.
E lembrou agora, bem, viu?
Eu não acho que seja assunto fácil para ser resolvido dentro do PSB. Apesar
mas
que
é
João,
um assunto que se resolve.
Apesar que João é companheiro de chapa de Nabor, mas você sabe que João também tem preocupação com essa situação, com esse cenário político. Porque João revelou, inclusive, recentemente, Bruno, você escutou, Aí conversa em off de bastidores da questão do perigo que é o segundo voto, né? Você sabe que ele fez essa projeção, disse que estava com o pé no chão, estava na estrada, está visitando os municípios e não está com essa questão de oba-oba, da ideia de achar que já ganhou, daquilo que as pesquisas já apontam e que está correndo trecho. Agora, eu teria hoje minhas dúvidas se João, se o PSB... liberaria Odon para ser suplente de uma outra candidatura ao Senado, que não seja dele. Porque João teria interesse em ter o apoio de Léo Bezerra na cidade de João Pessoa. E se Odon automaticamente vai para a suplência de Nabor, tchau, João Azevedo. Não tem mais, porque Léo já disse que vota em veneziano no primeiro voto. Então, se Odon vai para a suplência com o Nabor, na minha opinião, é tchau para João.
Possibilidade zero de da família não votar no irmão, né? No irmão
de Fernando Braz, para você...
O grupo Bezerra já não vota em João Azevedo. Você não tem voto no grupo Bezerra. Eles já não votam em João Azevedo. Evásio, Léo...
Mas não oficializado.
Não, não está oficializado.
Mas eles não votam, Braz.
E por que não confirma o logo apoio
mas temos que aguardar aí, né?
Time. É uma questão de time.
Evásio deixou claro que quem vai decidir é Léo Bezerra.
Você ainda acredita que Léo vai votar em
João Bom, vamos aguardar,
você
né?
Você acredita ainda?
Possibilidade remota.
É remota, mas tem possibilidade.
Então, se ele já não vota...
Agora, eu acho que Léo está procurando um discurso para poder justificar o porquê de não votar.
Ele está aguardando o time aí da fala
pública. Agora, eu não tiro a razão de Léo e de Evásio no sentido de que, de fato, o Léo está sendo a todo momento ali
bombardeado
pelos vereadores do PSB. Isso aí é uma reclamação que Evásio está colocando e, de fato, está acontecendo. Agora, fica a sugestão aí para você, Braz, a próxima pergunta, quando for entrevistar João, perguntar a João se ele liberaria Odon Bezerra para ser o suplente de Nabor.
Pronto.
Boa pergunta a você perguntar, Braz.
É a pauta.
Falando em suplente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Não se pode falar em cargo de suplente de senador, na vaga, não se pode falar na vaga de suplente de senador, sem esquecer do nome da senadora Daniela Ribeiro. Daniela Ribeiro, claro que tem um tamanho maior do que ser primeira suplente, mas por uma questão de, por uma questão da engenharia política, ela abriu mão da reeleição. Ela tem um tamanho, claro, de que ser maior do que uma suplente de senadora, mas por uma questão de engenharia política,